Gente, eu tenho meu diploma ali. Vocês querem que eu sou bióloga. Faz parte da minha formação, do meu ser. Eu sou bióloga, olha aqui, né? Um cão, eu ouvi a história de um cão, né? Porque eu sou bióloga e consegui ouvir o cão falar. Ouvi o peixe, né? Do rio que sentia cócegas aqui. E esse aqui eu adoro, gente, adoro falar, porque toda vez que eu falo desse livro, que falo que o peixe me contou a história, aí ele fala, você tem que dizer meu nome. E aí eu digo o nome do peixe, que é muito simples. Abu Def Duf Saxatilis.
É, realmente é muito simples, né? Eu gravei.
É um livro para iniciar a alfabetização.
É claro. É,
exatamente. Ó, Abu Def Duf, para os pequenininhos, então, ficam olhando assim. Ó. Mas eu digo que também é conhecido como Sargentinha.
Facilita já um pouquinho.
Facilita um pouco, né?
O apelido sempre salva a gente, né?
É, porque é um nome científico, né? Eu explico, né, gente? Tem que ter um nome científico, porque um peixe aqui é chamado Sargentinho. Esse mesmo peixe tem outro local, vão dar um outro nome. E como é que você vai saber que é o mesmo peixe? Então, tem que ter uma...
Olha, Carla, eu estava participando, há alguns anos atrás, participando de uma discussão sobre essa questão de sala de aula e da utilidade. Sobre essas questões, Tiago, que a gente sempre discute de como encarar esse novo ciclo, né, com os jovens muito mais antenados, querendo respostas rápidas e como,
muito,
né,
muito
como fazer essa ligação, né, essa conexão dele de estar assistindo a aula, de estar entendendo o que é preciso entender tecnicamente como as coisas acontecem, sobre a ciência e tudo mais. E aí, nessa questão de utilidade, né, nessa busca, e aí eu estou aqui vendo você falar e todos, você é bióloga, fiz mestrado, doutorado, essa coisa toda, e aí você escreve, e aí você traz o peixinho, o rio que fazia cócega, a conversa com o cão, com o gato, né? Olha a conexão de proximidade e trazer a ciência, e no livro traz o livro, o nome científico do peixinho, do,
sim,
né,
com uma brincadeira.
Uma brincadeira, mas trazendo toda uma visão da criança abraçar isso. E dizer assim, esse é o caminho que eu quero de aprender.
Uhum.
Esse é um caminho que me atrai, que me deixa à vontade.
Porque eu acho que a literatura, ela não tem essa obrigação de ensinar nada. Mas esse livro cai, né? Esse livro já cai em algumas escolas. Cai na mão de uma professora, a professora pode, né, aproveitar essa história e falar de milhares de coisas, né? Mas o escritor,
a ponte entre, né, a historinha e o conhecimento necessário
para aí
conhecer.
Que eu acho que cabe a escola. Eu raramente, eu só falo de ecologia, de alguma coisa, se me perguntam, né, em geral na escola, mas se eu vou contar na rua, assim, em algum outro local, numa festa, essa história, eu jamais. Lá no Capão, eu contei lá no Capão, e veio uma criança que falou para mim: tia, tia, eu adorei a amizade do peixe com o rio.
Olha.
Aí eu ia dizer, não, menino, então você não entendeu a história, eu estou falando de ecologia.
Não.
Eu falei, não, que legal. Porque a literatura abre caminhos. Não é?
E a interpretação dele.
Do entendimento dele. Olha a conexão que ele faz de proteção, de entender que há uma conexão.
Eu acho que é uma criança que precisa de amizade, está sentindo falta de amigos, né? Então eu acho que é isso. E é uma boa para os pais verem, né? Poxa, né? Falando de amizade. Então eu acho que o que eu mais amo na literatura é essa abertura de diálogos, que pode surgir através de um livro, e um livro esse aqui. Hoje em dia, quando eu falo do Rico Cintia Costa, eu sempre acrescento e falo de amizade. Né? Porque...
Ele
enxergou assim. Porque a gente enxerga a nossa vivência. É por isso que você gosta de um livro, ele gosta de um outro livro, eu gosto de um outro. Né? Um filme toca muito a mim, não vai tocar vocês, e vice-versa, porque a gente tem vivências diferentes. Né? E isso que é o bonito também. E aí você vai dizer, não, você está errado? Eu falei, não, olha, qualquer crítica que eu tenho nos meus livros, eu sempre vou dizer, você está certo. Quem sou eu para falar dos sentimentos? Eu fiz, ó, eu não queria que você não se sentisse assim, né? Com esse personagem, com essa história, não foi minha intenção. Mas se você sentiu isso, você está certo. Como é que eu vou dizer, não, você não pode sentir isso, porque não foi isso que eu quis dizer? Bom, mas é isso que ele está sentindo.
E a interpretação dele da arte, a arte é isso.
A arte é isso, a arte é o gostar ou não gostar. Deixa para os técnicos, né, ficarem lá vendo.
Não, eu vi, aí eu lembro que caiu numa prova de inclusive, num vestibular nacional.
Mas ia citar isso, ia pesquisar qual foi a faculdade, mas vai continuar aí.
Uma frase, não sei se é bem, vamos ver se é. Foi uma frase do Oswaldo Montenegro que caiu. Essa foi do Oswaldo Montenegro. E depois foram perguntar, e fizeram várias, né? Qual era o caminho melhor de responder, e foram perguntar a ele. Aí ele disse assim, engraçado, eu não tinha pensado ainda sobre esse ângulo da observação. Ele colocou uma frase, pegaram um recorte de uma música dele, de uma letra dele, e ele se achou surpreso, porque tudo aquilo que estavam dizendo sobre a melhor compreensão, ele disse assim, eu não tinha pensado sobre esse ângulo dessa observação.
Exatamente.
E aí da criança que pegou lá e disse, olha que amizade legal do sabe? E que vai gerar nele, né? Nós estávamos aqui há dois dias até também com alguém falando sobre meio ambiente, né? O Castanpinha falando sobre essa questão dessa construção.
Com a bióloga também.
Com a bióloga também. E falando dessa construção do, né? Na ponta tem a cuidado com os animais, mas lá no caminho, no esteio, está toda uma amarração, né? De proteção ambiental. Né? E uma criança como essa já pensa, né, num sentido mais na frente, pode estar não, conexão não, é importante, não pode tirar o olho do peixe não, porque tem uma conexão entre um e outro, e ele precisa proteger isso.
Exatamente.
Né? E vai entender lá na frente que isso é um sistema que tem que se casar e está bem organizado, bem.
Então, a natureza está toda conectada e nós estamos nela, né? Só que a gente atrapalha mais do que ajuda.
Muito mais, muito mais. E quando a gente fala de interpretação, cara, eu ia te falar outro, Paulo, eu ia pesquisar aqui, mas vamos contar do caso. Vamos contar o milagre, deixa o santo quieto. Eu não lembro quem foi agora o escritor, né, que ele, ao pegar a prova, parece que uma dessas universidades de São Paulo, se não me falha a memória, mandou a prova para ele por cortesia, né? Olha, tem nessa prova aqui 4 perguntas. Ele disse que respondeu e mandou. Ele errou as 4. Ele errou as 4. E ele conta, eu não sei se foi caso do Mauro de Andrade, que ele diz assim, eu não interpretei o meu texto. Então, assim...
Ele interpretou as pessoas que querem que ele interprete todo dia.
Exato. Né? E é esse o perigo também que a gente tem em sala de aula. Né? Porque, infelizmente, o professor lê o livro do Peixinho, né, não tem a sensibilidade que a escritora tem. E aí, quando o menino fala da amizade, ela corta.
É, zero.
Né? Não, onde é que você leu isso? Que linha você leu isso? E nem tudo está na leitura implícita ali, né? Tem a leitura explícita, aquela leitura que você traz, a sua bagagem, o seu conhecimento. Porque todo mundo tem um conhecimento de algo, né? Tem uma vivência que quando você ler um livro vai te reportar uma fase de sua vida, né? Uma fase engraçada, uma fase dolorida, ou apenas uma fase que não é nem tão marcante, mas naquele momento o livro traz. Né? Então, assim, isso é desprezado? Então, eu acho bem interessante quando a própria autora traz essa fala, para que meus colegas, professores, entendam que a interpretação de texto, ela não pode ser tão objetiva. Porque muitas vezes o próprio autor pode nem ele ter enxergado isso.
Exatamente. Né? Isso é que é legal. Eu digo, as pessoas ficam... Porque tem muitos escritores que não gostam que contadores de histórias contem suas histórias. Às vezes não é o escritor, é editor e tudo. Eu acho isso uma besteira danada. Eu acho que é maravilhoso que contem minhas histórias. Eu já ouvi alguém contando que eu não gostei da maneira dela contar, mas quando ela falou, aí não é ser falsa, é porque é uma alegria dela contar daquele jeito. E aí eu vou dizer, olha, eu não quero que você conte assim, eu quero que você conte assim, então aí é melhor dizer que eu não conte. A pessoa, sim, vai contar do seu jeito.
Claro.
Né? Então ela está falando do seu livro, ela gostou do seu livro, ela gostou de uma coisa que você faz com muito amor.
Esse é o primeiro ponto, legal. Estou a entender que se alguém está com o meu livro aqui na mão, divulgando, gostou do meu livro.
Gostou, e aí eu vou dizer, não quero que você...
Não quero, porque é dessa forma que você...
Não, eu acho que é assim, ela só tem que falar, né? Esse livro foi feito, eu estou fazendo uma adaptação da história, agora mesmo... Afeto, desculpa, Vanessa, esqueci o nome. Que começou agora, ela gravou uma história minha. É a menina que construía brinquedos. Ela está começando a fazer ali um podcast. Ela grava para as pessoas ouvirem, né? As histórias aí, tá no Spotify. E aí ela gravou e depois ela fez, ai, meu Deus, agora fiquei nervosa porque eu gravei, não sei o quê. Aí eu fui ouvir e achei muito gostosa, né? A maneira que ela contou, que ela leu, mas ela fez umas adaptaçõezinhas dela, sabe?
Mas o que é ser um contador de história? Fala agora para os ouvintes, vou agora, né, dizer para os nossos ouvintes, está nos escutando na 106.1, que está no, nos ouvindo lá no YouTube, nos acompanhando, o que é ser um contador de história?
Meninos, o que é ser um contador de história? Eu me lembrei aqui de uma... Tony Edson, um professor da UFAL, né, da Universidade de Alagoas, acho que ele é de Sergipe, infelizmente faleceu. Mas ele falou uma vez que ele fez doutorado em contação de história, né? E aí ele foi na casa da avó de uma amiga dele, e a amiga fez, isso aqui é o professor Tony Hedges, ele está fazendo doutorado em contação de história. Aí o avô olhou, estudando contação de história.
Tem que fazer, né?
A história é uma coisa natural.
Eu boto os meninos aqui na minha varanda.
Eu boto ali na varanda e eu conto história, né? Que é tão gostoso isso, porque hoje em dia a contação de história virou espetáculo, né? Que é diferente, né? Digamos assim. Eu sou mais o banquinho, né? E conversar e contar a história. Mas pronto, é diferente, o público está pedindo isso, né? Então, quando a gente vai contar, aí você já tem que pensar num figurino, um cenáriozinho básico, se tocar um instrumento, melhor ainda, sabe? Então, tem essas mudanças. Mas o contar a história é ancestral, né? É aquelas histórias que você ouviu. Uma vez eu fui contar a história, tinha acabado de fazer um curso no Teatro Griô com Rafael Moraes. Meu repertório de história era uma. E eu, na ousadia, fui, né? Uma amiga, né, convidou, estava fazendo um projeto muito bonito, Livros, né, da Raíssa. E lá no Parque da Cidade ela convidava os contadores de histórias para ir lá contar. Eu fiz, eu vou lá contar minha história. Aí antes de sair, eu falei, olha, só tem essa história, deixa eu pegar aqui. Aí procurei uma história bem curtinha assim na internet. Caso olhei. E aí tinha, antes de mim, veio uma contadora de história, né, maravilhosa, que tem um repertório. Mas ela contou a única história que eu sabia, não a única história que eu sabia, que era o macaco e a onça, o bicho olharento. Aí eu olhei, aquela história que eu peguei ali de saída, era uma história curta, dois bichos construindo a mesma casa, cada um num turno, e olha só o que aconteceu. Depois que eu contei essa história, uma mãe, até hoje eu me lembro, veio chorando, ela estava com um filho no braço assim, e veio chorando e falando, olha, eu estava me lembrando dessa história que meu pai contava, o avô, mas eu não me lembrava o final, e hoje eu vim aqui e você contou. Isso para mim é ser contador de história. Entendeu? É você trazer memória das pessoas, é mexer com a emoção. Eu fiquei tão feliz, eu fiz, olha como deu tudo certo. Né? Ela veio e contou a história que não era para contar. Porque as histórias é que mandam você. Você é só um... Você está aqui para contar as histórias. Eu tava escrevendo uma história, olha, nem está aqui. O primeiro livro que eu publiquei, O Moleque. E nessa história, esse menino que é um menino...
O título é O?
O Moleque.
O Moleque.
E é um menino de rua que acaba sendo adotado por duas mulheres... Né? Tem uma relação homoafetiva, um livro que as escolas em geral não gostam, né? Como se as crianças fossem estúpidas, que não veem essas coisas. Sim, a gente tem que aproveitar a literatura para conversar, falar. Mas esse menino, ele faz realmente uma coisa muito ruim, que ele mata um gato. E aí eu fiquei, mas por que eu vou fazer esse menino matar? Não vou. Eu não conseguia continuar a história. Simplesmente eu não conseguia. Aí eu cheguei, respirei, fiquei 3 dias. Aí eu respirei e falei que o menino subiu na árvore com o gato, pegou o gato e atirou o gato lá de cima. O gato bateu na parede, não lembro mais o que foi, eu sei que o gato realmente morreu. A história continuou. É como se o menino dissesse, você quer contar a minha história? Eu fiz isso. Ele fala, ele depois se arrepende, né? Ele errou, ele fala, me desculpa, não sei o quê, fiquei desesperado e conta. E uma amiga minha me falou que ela leu essa história com o filho, que o filho chorou muito. E ela aproveitou para falar, olha, meu filho, às vezes a gente faz essas coisas, né? Acontece, a gente... Por isso que a gente não pode fazer as coisas com raiva, né? A gente tem que esperar a raiva passar para poder tomar algumas decisões. Porque a literatura traz essas coisas para a gente conversar. A gente não pode esconder que existe o mal, né? Esse negócio, todo lobo é bom. Como é que a criança vai se proteger? Sim. Existe o lobo mau, existe o lobo bom, você precisa dos dois, porque tem hora que você vai precisar usar o lobo mau para se defender. Sim,
claro.
Né?
E tem, no caso dos escritores, né, tem, às vezes as ideias afloram e elas ficam ali na fila, né? Você não consegue fazer pular, não, fica guardado aí que eu vou... É escrever outra história, aquilo fica martelando, eu tenho que acabar essa, eu tenho que sair daqui, né? E o moleque ficou lá e diz assim, não.
Ele ficou, você quer contar a minha história? Eu fiz isso.
A minha história é assim.
A minha história é essa. Se você quiser inventar outra coisa, você não vai sair daqui, não vou contar mais.
Meus amigos, vamos ali num rápido intervalo, mas já voltamos até para conhecer alguns livros, né? A cara trouxe aqui um repertório imenso, eu só mostrei a capa de um. Daqui a pouco eu vou mostrar essa... Confissão de um gato.
Confissões.
Né? Como é que foi esse gato aí, as confissões? Confissões. Daqui a pouco eu vou mostrar ele aqui. Claro que eu ia dar, né, Mingau? É, meu gatinho Mingau, um dos, né? Tá falando da confissão do gatinho. E também vamos conhecer um pouquinho da palhaça Coça Coça, que no Instagram tá palhaça... Palhaca Coca-Coca. Para você que tá acompanhando a gente no carro, voltando para casa, indo para festa, que hoje é sexta-feira... Não tem importância, chegou em casa, entra lá no nosso YouTube, tá lá o Instagram da Carla, escritora, e da palhaça Coca-Coca também. Já voltamos a um rápido intervalo e já estaremos de volta.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes. Ei, você aí! Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Para você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM... 6.1 Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM. 106.1 Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada. Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Estamos de volta aqui, o BG travou, esse operador aqui, meu amigo, às vezes, daqui a pouco eu tenho que chamar Jorginho. Agora, às vezes a gente tem esses erros assim aqui no ao vivo. E aí já tava quase chamando o Jorginho, a gente ficava sem o BG mesmo, porque hoje é uma cesta diferente, não é uma cesta musical, né? É uma cesta de alegria e daqui a pouco a palhaça Coça Coça tá chegando. Mas, cara, esse livro aqui me chamou muita atenção, não li ainda, né? Mas, Confissões de um Gato. Como é que é esse sacramento felino aí?
É, Confissões de um Gato... Tem a ilustração da Glaucia de Barros, que ela fez as ilustrações com caixa, usando caixa de fósforo, caixa de leite. E uma outra amiga minha, a Alexandra, ela fez as caixas grandes que eu levava para contar a história. Era interessante, mas dá um trabalho levar essas caixas. Porque é super leve, mas eram grandes. Sim, demais, né? Aí se estragaram aí nas mudanças, enfim. Mas a história é muito interessante, porque é a história de um cão que... Ele não sabia se ele era gato ou cão, porque ele foi adotado por uma gata. Né? E aí, então, ele até cria uma linguagem própria, porque ele está no meio dos gatos, os gatos miam, e aí ele tentava, né, miar igual os gatos, ficava miau, uau, 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 uau. E ficava, né, criando essa linguagem. E eu vou dar um grande spoiler aqui, porque eu contando essa história no... na escola, porque eu sempre falo assim, né, que comigo as histórias são contadas ao pé do ouvido. E eu falei, essa história, quem me contou foi um cão. Só que no final dessa história, vou dar um spoiler mesmo aqui, o cão vira um gato, se transforma mesmo num gato. E aí um menino chega para mim e fala: mas se você disse que quem lhe contou essa história foi um cão, e se ele virou um gato, então quem contou a história para você não foi um cão, foi um gato. Aí, olha que eu nunca tinha pensado nisso, né? Aí eu fiz, mas olha, é o seguinte, eu não vi, e ele me falou, né, no meu ouvido, eu sou um cão. E ele me contou que era um cão, então...
Mas a criança
falou... Ah, a criança falou, e não é brincadeira, não.
Se ele te contou, já não era mais um cão.
Ele tá certíssimo. Mas eu continuo dizendo que quem me contou foi um cão.
Foi um cão, claro.
Nossa, não, não é já.
Agora, eu tô aqui com o Liro, tô tendo esse prazer de estar aqui folheando. E eu gostei de algumas palavras aqui, né? Conquistei, né? Conquista... Conleira, né? Esse trocadilho eu acho isso fantástico, né?
É gostoso.
A campanha, né? Porque até para brincar em sala de aula, né? Você está fazendo essa... o brincar com as palavras, né? Então, para trabalhar isso, eu achei bem, né? Cãoheria, né? Então, a gente já teve aqui um governador que dizia que era correria, então era um cãoheria, né? Que nomeoso. Mas vamos lá. Então, assim...
Teve uma mãe que uma vez me falou: eu não aguento mais, agora invento palavra para tudo. Eu, poxa, que legal! Queria, começaram a inventar outras palavras, assim, com outras coisas. Eu achei que, uau! Objetivo alcançado.
Mas a língua é isso, né? Aí, aí era hora de ser responsável. Mas quando você vai embora, você diz bora ou diz vamos em boa hora? Né? O bora...
bora.
Daqui a pouco vai ser bom. Bora! E vai. Então, assim... Então, gente, só para apresentar aqui, né? A gente já apresentou A Menina Construía Brinquedos.
Esse também já, né?
Confissões de um Gato. O primeiro livro que a gente falou aqui, ó. Amizade do Rio com Peixe. Vou usar a criança.
A ilustração do Fábio Rendel, que ele é músico, musicou também essa história.
Olha.
Legal, né? Esse aqui esqueci de falar, né? Que é Juliana Rabelo, eu gosto de falar, porque o ilustrador, ele é um coautor,
sim,
né? Porque ele conta a história com imagens.
Com imagens.
Então, eu gosto sempre de falar, assim. Esse daí foi da Glaucia de Barros também. Esse é quase que uma auto... Aliás, todas as histórias que um escritor conta tem um pouco de autobiografia,
claro,
né? Esse é um pouquinho bastante, um pouquinho bastante.
E o papel importante do ilustrador para ele ter esse sentimento, né? Essa, né? Perceber no autor, no escritor, esse, todo aquilo, sim, que ele queria. É muito importante, é muito legal essa... Né, se perceber, assim, o olho no olho, né, de enxergar o outro, né, com aquilo que ele queria.
Você quer conhecer o autor, você lê os livros dele,
sim,
vai saber muito, né? Então, quem é que vai saber que eu não gosto de bicho, né?
Sim.
Até esse aqui é Menino que Virou História, ó, você abre assim, tem bicho.
Tem de golfinho a... Queixo de Cobra.
Esse aí foi ilustrado pela Tamires Lima, daqui da Bahia. E sabe de onde eu tirei esse nome, queixo de cobra?
Eu ia perguntar, e cobra tem queixo?
Pois, foi o que eu me perguntei quando eu vi esse nome. que foi, num, olha, dizendo a minha idade, num CD. Sim. Num CD de Sivuca.
Ah, do grande.
Não é um instrumentista. E aí eu olhei, que chu de cobra, e botei, né? Pra ouvir, era instrumental. Eu fiquei com isso na cabeça. Aí abri o computador e escrevi queixo de cobra. Aí a ratinha me contou essa história. Não foi a cobra, foi a ratinha que me contou. Aí a ratinha me contou. Essa ratinha, ela adora ler A Turma da Mônica e Os Planos Infalíveis do Cebolinha.
Do Cebolinha,
pois
que
ela,
sempre falham.
É, e ela bolou um plano infalível para essa cobra, que era a melhor caçadora de ratos da região, deixar de comer ratos.
Claro.
Aí é sobrevivência.
É, é sobrevivência.
Aí já vem a bióloga também, né? É, trabalhando na cadeia alimentar. Já
também. É. Esse daqui foi ilustrado também pela Glaucia de Barros, é o colecionador de horas. É um livro que também é tipo um moleque, né? São livros que... Eu até trago um pouco mais de poesia, que são temas mais difíceis. É engraçado como a sua escrita fica mais leve, fica mais poética mesmo, né? Assim, para você poder falar de temas mais difíceis de conversar, né?
E o colecionador traz uma ideia de esconder, de fuga, ou de zen, né? Deixa a hora passar. O que é que traz essa...
Não, na verdade, é um livro que eu digo assim, para a criança pegar e falar, pai, mãe, senta aqui que eu vou lhe contar uma história.
Ótimo.
Porque ele sente falta dos pais. Né? Então, ele começa a querer colecionar as horas para dar aos pais, para os pais ficarem com ele.
Pronto.
Né?
Ou seja, é uma problemática da família atual, né?
Dia a dia.
Não tem tempo ali.
E esse mundo que a gente vive, que é um corre-corre danado, com que certeza. Ninguém tem tempo para nada, né? Até tem uma história bem curtinha de um contador de histórias, que diz que o contador de histórias todos os dias ia para a praça contar histórias. E as crianças apareciam os adultos e todo mundo ouvia. E com o tempo, cada vez menos pessoas iam ouvir. Até que chegou um tempo que ninguém ia, mas o contador de histórias sempre estava lá. Faça chuva, faça sol, continuava indo. Aí uma criança fala para ele, você não está vendo que ninguém mais tem interesse em história? Ninguém mais vem aqui lhe ouvir? Aí ele fala, não, porque antes eu contava história para mudar o mundo. Hoje eu conto histórias para que o mundo não me mude. Né? Então é...
Sim.
Agora eu vou dar, você falou de spoiler aí, então dizer algo aqui que eu via muito do meu avô e que eu, até hoje eu uso para falar de administração de tempo, de, né, essa possibilidade de fazer muitas coisas nesse tempo que a gente parece que é acelerado. Meu avô dizia assim, quando alguém, né, ele era o pai de minha mãe, e ele contava muitas histórias, ele sentava com a gente, e ele dizia assim, quando a gente falava assim, ah, meu avô, eu não tive tempo de fazer isso. Ele dizia assim, não teve o quê? Não tive tempo de fazer. Aí ele dizia, não tem tempo quem perde tempo.
Boa. Olha, não se organiza, né?
É, legal. E olha que
o dia tem 24 horas para todo mundo, né? Não interessa o que você faça, deixa de fazer, ele tem 24 horas.
Tem que pegar o que é prioridade, né? Saber.
É, quando ele dizia isso, não tem tempo quem perde tempo. Só me diz melhor.
Carla, Paulo ficou impressionado com o Príncipe Feio, né? Também tem um tema desse livro aí, né?
É, o Príncipe Feio, ele agora já não está mais com a editora, né? Já acabou o prazo. Eu só
queria dizer que ele agora não estava mais feio. Assim, né?
Olha, eu nunca achei ele feio, né? Isso foi muito engraçado, porque é uma coisa com o editor é o seguinte, você não conversa diretamente com o ilustrador. Então, eles que escolhem ilustradores, né, e tudo. Então, a única pergunta que o editor, né, passou da ilustradora para mim, ela fez, como eu vou fazer um príncipe feio? E a minha resposta foi, eu sou escritora, eu sou ilustradora.
Não, não passe sua bola para mim.
É, então, eu não sei, eu agora estou com uma outra proposta, né? De uma outra ilustradora que pediu para fazer outra. Eu estou achando, eu não vou falar nada agora, mas achei muito, muito legal, muito bonito. Mas eu gosto muito dessa história, né? Porque ela quebra muitos paradigmas, né? Muitas coisas assim. Inclusive, uma amiga minha, ela fez um artigo sobre esse livro no mestrado dela, né? Falando disso mesmo, que primeiro é uma heroína, né? Que vai salvar o príncipe. E no final, os pais vão oferecer a mão do príncipe em casamento para ela. Mas ela disse, não, prefiro viajar, conhecer o mundo. Né? Então, tira essa história de botar nas crianças, nas mulheres, né? Nas jovens, que tem que casamento
com o príncipe. Porque
você só vai ser feliz se você se casar com um príncipe bonito, né? Com um príncipe bonito, e que você só vai ser feliz assim. Enquanto a felicidade, quem faz somos nós.
A primeira coisa que eu perguntei é se existe príncipe feio, porque eu ouvi essa história. Que o príncipe é sempre aquele
de olhos azuis, moro de olhos azuis, né? De aquela coisa.
Mas pra cara assim. Ele que tirou o sapo aqui.
Pois é, então eu gosto. Um Estúdio Palma, né? Que é uma agência de escritores, né? E então eu vou estar lá. Infelizmente eu não estou com nenhum livro para. Um livro mais novo aí que você está vendo aí. Um Mergulho Muito Curioso, que foi ilustrado por uma criança de 9 anos.
Olha.
Né? E foi muito interessante, como eu digo, né, que a ilustradora é coautora, foi ela que a gente conversando, eu mostrei, né, a história primeiro para a mãe, claro, conversei com a mãe. A mãe gostou da história, passou para a filha, ela desenhou, a diagramadora teve que fazer, né, isso, dar o fundo, né, porque ela entregou só as imagens assim, soltas. Nossa. E aí a diagramação tem que dar um mais... O que eu ia falar? Sim, o final. A minha história terminava exatamente nessa página, quando eu mostrei para ela. A menina, que é a criadora, né, dos desenhos, que desenhava, os desenhos convidam ela para ir conhecer eles lá no mundo do mar, no fundo do mar. E aí ela vai e começa a contar histórias para eles. Aí ela falou, mas tia, e se ela quando estiver começando a contar histórias, aí as pernas dela vão virando nadadeiras e ela vai virar uma sereia.
Olha aí.
Que é o inverso de Ariel, né? Sim. Aí eu nem adorei. Então é ela que deu esse final da história, né?
E vem reforçar que o ilustrador é o coautor.
Né?
A ponto de mudar a história de Reis.
Exatamente.
E tem outra aqui do contraditório, viu, Tiago? Esse aqui é o contraditório.
É.
Porque eu não gosto de história.
Então.
Essa eu também adoro contar a história desse livro. E fui criticada por minhas colegas escritoras. Mas como é que você vai botar esse nome?
Nome, eu não gosto de história.
Mas é o nome, eu não. Tem coisas que é acima da gente, entendeu? Se eu não botar, eu não gosto de história, não ia nem sair. Por quê? O ilustrador, quando era criança, ele virou para mim e falou, eu não gosto de histórias, mas ele sempre gostou muito de desenhar, né? E aí, então, quando ele estava com 14 anos, ele me passa um WhatsApp e fala, tia, você não tem uma história aí para ilustrar? Quase que eu caio para trás, né?
Agora, eu não gosto de história.
Não gosto de história, gosto agora de quer ilustrar uma história?
Você qual todo?
Aí, ó. Ao pé do ouvido, me veio logo essa história. Ele gosta muito de tecnologia. Aí eu misturei tecnologia, contos de fadas e fiz assim uma miscelânea, assim, que ficou legal. Aí ele gostou. E ele que...
Que é seu sobrinho, né? De...
Ele, na verdade, é sobrinho do meu ex-marido.
Ah,
é o Thiago Vivas. E ele...
João Vivas.
João Vivas.
Eu disse que eu tava... Foi bem na hora que eu tava lendo aqui, né? São João Vivas. Ele disse que... cadê? Perguntei a minha tia, que é escritora, tava dando uma olhada aqui na biografia dele.
Então, eu adorei escrever esse livro, né? Porque ele gostou, porque é isso. E tem muito... Uma vez um pai chegou, foi bem assim, eu não gosto de história. E foi embora, não deu nem tempo de eu falar, né? Já outro já pega, eu não gosto de história, não sei o que. Aí eu falo, posso te explicar? Falo, mas foi muito engraçado, eu não gosto de história, não. E foi embora.
Não é isso que eu procuro, não.
E sabe?
E outra, né? Tiago, me corte aí.
É porque tem a palhaça Costa que tem que chegar e olhar o relógio ali.
Não, mas é porque eu ia te mostrar aqui, que eu ia perguntar, era se poesia realmente educa.
É, vou falar desse livro da Educa e do Abade.
Não só ela pode falar, mas ela podia escolher uma poesia, como é que... Pra hoje? Tem como hoje?
Tem,
pronto aí.
É poesia educa?
Então antes de chamar a Costa Costa, né? A Costa Costa, né? Vamos...
Eu só vou falar rapidinho desse aqui, que eu tô com uma editora nova.
Claro.
Né? E a editora, ela já fez aqui, fez alguns livros, esse aqui. E o nome da editora, é claro, que é Ao Pé do Ouvido, né?
Olha.
Podia ser outro nome. Tanto fez o Mergulho Curioso, essa que eu chamei coletânea, mas na verdade é uma antologia. Né? E então, uma editora que está começando agora, principalmente para meus livros, e fazendo assim para ajudar as pessoas que estão começando a escrever. Estou, né, lançando uma outra antologia aí para proteger a natureza, né, que as pessoas me mandem. E esse daqui é Educa, pois é, Educa mesmo, né? É do Abade, ele que organiza, já está no 5, eu passei de 2. Eu vou ler aqui o que eu fiz, né? Porque... Agora deixa eu ver se eu acho que devia ter deixado na página. Gente, ó, que é palhaça coça-coça, ela tá aqui falando que... Ela vai precisar de um programa só para ela. Né? Ela não vai querer esse negócio, não.
O pior que o tempo foi passando, era pro segundo bloco, ela já chegar. Mas é legal, a Costa Costa tá...
Já deixa uma pauta pro próximo programa.
Não, isso é interessante, ela reivindicar essa pauta para ela.
A Costa Costa é assim, ela é mal educada.
Não, mas isso você vai ver que ela... Talvez é porque talvez a palhaça Costa Costa, Paulo, seja o nosso ouvinte. Porque antes de finalizar, cara, eu sempre peço para que nosso entrevistado faça o compromisso de retornar. Pronto. Então, ela já sabendo disso, porque ela acompanha aí o nosso Voz Sabendo, ela está querendo dizer, ó, então eu não quero o final, não. É, no retorno eu venho.
Essa coça, ela... Porque ela agora ela já até conta história também, aí, que eu não deixava, e ela tanto fez, eu falei, vai, eu conte.
Que essa peca, essa coça, viu?
Paulo... Joana Angélica, desde 8h26, que deu boa noite dela, Joana Angélica, me perdoe, aqui encantado com os livros, né, de Carla, e aqui não vendo. Mas ela está aqui concordando, né, com o nosso entrevistado, dizendo que somos apenas veículos de comunicação, né, e que todo escritor, em sua essência, é um contador de história. Deveria, viu, Joana Angélica? Deveria.
É, tem escritor que não gosta de contar, né?
E tem os que não sabem também.
É.
Até gostariam de ser, né? E ela te parabeniza, viu? Ela manda parabéns pelo seu trabalho enriquecedor, transformando onde passa e chega. Joana Angélica, me perdoe em primeiro lugar, né? Tô vendo que você tava falando com a gente aqui desde 8h26 e o seu segundo boa noite foi agora... 8h51, mas eu estava aqui entretido, sem olhar para a tela, que ela não aparece a mensagem, não. Eu vou printar aqui para apresentar, para não acharem que é maldade minha. Dá uma piscada tão pequena que eu não percebi.
Joana, um grande abraço, um grande beijo no coração, querida.
Mas então, Paulo, sexta-feira, antes do final de semana, vamos... De poesia, acho que é uma coisa legal, né? Coisa...
Finalizar, né? É uma coisa para chamar um pouquinho... balançar aqui as pessoas. O título é Evo Solução. Era tudo uma sopa de letras nadando, cada vez mais se encontrando. Formavam pares e mais pares, e de tantos pares iam helicoidando. As letras não criavam palavras, criavam formas. As formas criavam vidas. A água era perfeita. Era infinita, era salgada, era doce, era salobra. Mas ainda faltava alguma coisa. A curiosidade espreitava a terra. Mas na terra não se nadava, se rastejava, não se respirava. Então, para a água se voltava. A conquista da terra era no que se pensava. Milhões de anos se passavam, rastejava e se voltava. Até que, agora consigo respirar. Tenho patas para caminhar, mas a água ainda chamava. Nada melhor para a vida embrionária. Contudo, na adolescência, o que importa é a aventura. É na terra que a vida é dura. Água e terra, terra e água, Mas e no ar? O que será que há? Se pula, não chego lá. Tanto pula, tanto nada, que um dia chegou asa. Agora sim, já se conhecia água, terra e ar. Voar, 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 é tão cansativo, melhor pousar. Começar com quatro patas para melhor se sustentar. Mas assim, tão para baixo, melhor se levantar e se aprumar. A visão chega mais longe, o cérebro reconhece o perigo mais de perto. Bípede e com o cérebro mais desenvolvido, dois caminhos se seguiram. Um aos chimpanzés, outro aos humanos. E aí começou a confusão. O humano se achava a solução, dono de tudo, dono do mundo. Será mesmo que houve uma evolução?
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Extremamente atual, né?
Sim.
É uma reflexão permanente sobre essa nossa pseudo-evolução.
Pseudo-evolução, né?
E acabamos uma sexta-feira aí em alto nível, viu, Paulo? Você vê que acabar com a poesia que traz essa reflexão dessa possível evolução ou regressão. Seria um programa aí para discutir, estamos evoluindo, acredito.
Outro tema para outro programa. Só o poema daria um outro tema para um outro programa inteiro.
Mas lembrando que o nosso próximo programa com a Carla é com a palhaça com a sacoça.
Palhaça com a sacoça.
Carla, antes de pedir que você se despeça dos nossos ouvintes, eu queria, na verdade, que você fizesse um compromisso que eu peço para todos os entrevistados, né? Que esse compromisso de retornar, né? Vim mais uma noite aqui pra gente continuar esse bate-papo. Só que aí o compromisso um pouco diferente, que de vez de conversar com a escritora.
Vai conversar com a palhaça.
Com a palhaça, com a sacola.
E olha, eu não garanto nada. Como eu digo nas escolas, vocês querem eu, palhaço. Ah, quero a palhaça, tá bom, mas eu.
É problema de vocês.
É problema de vocês, porque eu tenho certo controle, mas não tenho total controle. Sim. Não é?
Mas claro que você também tiver na época, né, no retorno, um novo livro, né? Você pode pedir para que a Costa Costa traga, né, presente, traga pra gente.
Mesmo que você é de cabeça para baixo, mas que ela presente.
O importante é informar. Até porque o lema da Cardeal é isso, a informação que transforma. Né? Então, meus amigos, na Bienal. Vai estar no Estúdio Palmas.
Eu vou estar no Estúdio Palmas lá. Eu vou estar no domingo. Mas, quer dizer, eu vou estar lá no Estúdio Paulo do Mar, vou estar praticamente todos os dias, correndo por lá, vendo outros livros, conversando com outros escritores, né?
E você vai sozinha, Carla, ou vai com a palhaça?
Pois é, né?
Não, que não é um spoiler, a gente guarda esse spoiler.
A palhaça, você sabe que eu já pensei em levar ela para a Bienal? Já pensei.
Eu digo isso porque, assim, nossos ouvintes, queira ou não queira, foi apresentado pelo Instagram da Palhaça com Sacos. Então, podem estar acompanhando aí a Carla e a palhaça Coça-Coça, até para saber quem vai estar na Bienal. Aonde vai estar na Bienal.
Tem vezes que é uma briga. Mas vem cá, sou eu ou Coça-Coça que vai contar a história?
Imaginando essa loucura.
Quem vai eu, não sei lá, não.
Então, basta aí acompanhar a nossa entrevistada de hoje. O Instagram dela está aqui no rodapé durante toda a entrevista. Então, é fácil encontrar e ver as novidades, as atualizações, né? Onde estará o Estúdio Palmas. A gente sabe que a Bienal é esse evento aí que a gente fica aí, né, um ano pensando como será.
Exatamente.
A chegada da Bienal. Né? Então, não é um evento pequeno para dizer assim, vou estar ali, entrou à direita, não. Então, acompanha o Instagram, né, da Carla, acompanha o Instagram da Coça-Coça. Que, sem sombra de dúvida, vocês vão ter muita informação aí, de muita literatura, nesse ano tão importante para Salvador, que é o ano da Bienal, né? Mas, Carla, é isso. Vou pedir que você se despeça aí dos nossos ouvintes com esse compromisso de retornar com Coça-Coça.
Pronto, está confirmado aqui. Voltarei com Coça-Coça. E é isso, gente. É escrever. Então, eu estava falando aqui de mudar meu livro, porque agora eu estou vendo novas técnicas de escrita. E tem coisas assim que eu acho que pode melhorar, porque eu acho que a gente tem que estar sempre pensando no leitor, não é? E se a gente pode melhorar, a gente vai melhorar. Então, é isso, gente. Eu deixo esse recado aqui de que tenham sempre a arte no coração.
E, né? É muito importante.
É, Carla, quem estava acompanhando aqui também, te parabeniza, pena que não consegui falar com você, Thiago. Que poesia linda. É ela, nada mais que a Xará do Rei, Roberta Carla, está aqui com a gente todas as noites. E ela manda um abraço também para mim e Paulo, para a nossa poeta, para Neylon e para todos aqui os ouvintes. Roberta, mando também esse abraço, agradecendo a sua audiência qualificadíssima aqui todos os dias. Ela que canta, na minha opinião, melhor até do que o próprio Rei.
Quero ouvir.
Pronto. Já tive o prazer de conhecê-la aqui, uma vez ela veio visitar a gente. Mas, Carla, mais uma vez quero te agradecer em nome da Cardeal FM, né? Agradecer essa noite agradável, né? Conversando de literatura, conversando sobre contar a história, a importância, né, de você estar contando histórias, de você, através deste contar, incentivar a leitura, né? Porque muitas vezes a leitura não é você pegar um livro e dizer, toma, lê aí. Não, você tem que fazer com que essa criança entenda o deleite que é você folhear um livro,
exatamente,
navegar. O pessoal diz, ah, na internet te leva para qualquer lugar do mundo, a literatura também, e te leva para fora do mundo, fundo do oceano.
E olha, folhear livro, cheirar, e a criança, ó, mordeu o livro, faz parte, vai fazendo tablet, não.
E outra, já tem até livro, você vai levar para o banho, de plástico.
Exato, é. E a outra coisa também que pergunta é qual a faixa etária dos seus livros? Aí eu digo que livro não tem faixa etária, tem a maneira de você contar a história. Não é? Eu já contei a história do Rio que tinha cócegas para crianças de 2 anos. E ficaram ali o tempo, porque o que eu boto? Eu falo, eu vou mostrando a imagem, eu trago música, não é? E conto a história de outra maneira. Então, não tem faixa etária, mas as escolas precisam.
0 a 100 anos está muito bom.
É, 0 a 120.
Está vendo? Você excluiu 20 anos aí. Mas, Paulo, vamos lá. E nossos ouvintes que estão acompanhando pela rádio, permanece ligadinho e acompanha o De Bem com a Vida com o Neylon Barbosa, que já está chegando. E para vocês que estão no YouTube, sai do Vozes Saberes e entra aí no De Bem com a Vida para finalizar esta noite aí com muita qualidade com o nosso amigo Neylon Barbosa. Aí vai ter interpretando a música, vai ter muita música, muita filosofia e muita reflexão para a gente finalizar esta noite. Vamos nessa, Paulo?
Com certeza.
É. Tem futebol esse final de semana, você vai estar na Excelsior, Paulo, vai estar...
Tem o Grande Vitória vai jogar pela Copa do Nordeste amanhã, sábado, contra o CRB. Eita. O jogo é lá em Maceió, viu? Lá no Repel.
Opa, CRB tá feliz então, Maceió feliz, Alagoas extremamente feliz aí com esse final de semana. Meus amigos ouvintes, vamos finalizando mais essa noite aí com as bênçãos do Senhor do Bonfim. E a vocês eu só tenho que agradecer todo o carinho e essa audiência. E aproveito para novamente agradecer a Carla por estar presente nesse bate-papo maravilhoso. Então fiquem todos com Deus. Estaremos aqui de volta segunda-feira. Um grande abraço e boa noite.
Boa noite. Obrigada.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Cardeal FM, 106.1. Cardeal FM, conectada em você.
106.1, De Bem com a Vida.
Educação Financeira, com Gigliola Senna.
Você sabe que não é obrigado a pagar tarifa bancária por cestas de serviços? É isso mesmo. Sabe aquele valor mensal que o banco desconta na sua conta? Você pode se livrar dele. De acordo com a Resolução 3.919 de 2010 do Banco Central do Brasil, todo cidadão brasileiro tem o direito a abrir uma conta corrente em qualquer banco livre de tarifas. Portanto, todos os bancos no Brasil são obrigados a disponibilizar gratuitamente uma conta corrente para pessoas físicas gratuita. Mas claro que o seu gerente nunca lhe contou sobre isso. Preste atenção, se você quer deixar de pagar tarifa bancária, aí vai como? Ligue agora para o seu gerente e peça a ele para que sua conta corrente passe a ser essencial. Caso ele seja resistente, lute pelos seus direitos e escreva um e-mail para a ouvidoria do seu banco. Se mesmo assim não conseguir, efetive a denúncia na ouvidoria do Banco Central do Brasil. E você achando que não tem dinheiro para nada, chega de pagar tarifas desnecessárias. Educação financeira é disciplina.
A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1. Tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1.
ZYS 571. Cardeal FM 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Você sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? A Kantar Ibope Média revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cardeal FM. Conectada em você.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Boa tarde, empreendedor, empreendedora. Vem pra cá, vamos ficar juntinhos aqui na sua 106.1 Cardeal FM, a toda hora, em todo lugar, com informações que transformam. Falando pra você que é empreendedor, empreendedora, você que tem seu negócio, seu produto, seu serviço, você que começou a empreender por necessidade, por oportunidade, ou porque acredita que aquilo que você está trazendo para o mundo vai sim transformar pessoas. E claro, né, gente, como a gente costuma dizer aqui no Fora da Caixa, quando a gente transforma a vida, nossa própria vida é transformada. Nós acreditamos no empreendedorismo, que chegar ao topo é uma conquista, mas que se constrói no dia a dia, um passo de cada vez, às vezes dando um passo para frente, dois para trás e volta de novo, mas com resiliência, coragem, planejamento, estratégia, rede de apoio, claro, também, né? Muito conhecimento, investimento e, acima de tudo, disciplina, a gente chega lá. E nós estamos aqui para dizer que você, empreendedor, você, empreendedora, não está sozinho, não está sozinha. São várias empresas, grupos, organismos, projetos que acolhem, abraçam, botam no colo, faz o projeto engrenar e crescer. Você só precisa não estar isolado, não estar isolada. Se conectar com essas pessoas. E é por isso que no programa de hoje nós vamos conhecer mais uma história incrível de trabalho, de força, de criação, criatividade. Um projeto que com certeza veio para ficar e vai trazer, de fato, uma oportunidade de bem-estar, saúde, qualidade de vida nas empresas. Afinal de contas, hoje não é mais um desejo, algum plus da empresa, é uma necessidade, é lei, as empresas precisam estar pensando também na saúde, no bem-estar, na saúde mental dos seus empregados, dos seus colaboradores. A liderança precisa pensar nisso. E a Isabelle Carol de Freitas Moreira Menezes, ela que é biomédica de profissão, empreendedora e idealizou a Bioambiente. Olha que legal, gente. Bioambiente. Vocês fazem ideia do que é essa Bioambiente? Nós vamos conhecer tudo, todo o trabalho que ela teve, o pensamento, a criação, o tirar a ideia do papel e colocar na prática, quais foram os caminhos, os erros, os acertos e as oportunidades que ela não deixou passar. E ela hoje vai estar falando dessa startup que está numa fase de validação. Vamos entender, até para que você, empreendedor, empreendedora, pense que as coisas não são assim. Pensou, fez, acabou, bota no mercado. Não. Testar, validar, ver se seu produto tem aceitação, se precisa fazer algum tipo de ajuste para que, ao ofertar, ao trazer para o grande público, realmente esse produto fique, tenha perenidade. Disso que nós vamos falar, então, propõe salas de descompressão. Eu já gostei dessa palavra. Quando eu vi descompressão, eu digo, opa, tá falando comigo. Corporativa com foco em prevenção, bem-estar, saúde mental no trabalho e tecnologias regenerativas. Essa é nova para você também. Tecnologias regenerativas, o que é isso? Vamos entender, incluindo o uso de hidrogênio molecular com apoio à qualidade de vida. Bem amplo, bem significativo, mais do que necessário, e é por isso que ela está aqui. Nos bastidores também, então, primeiro aqui acolher a Isabelle. Oi, Isabelle, Carol, bem-vinda.
Olá.
Exatamente. E você pode acompanhar também ao vivo aqui pela sua 106.1, Cardeal FM. Só entrar aí também no canal do YouTube, @CardialFM. Nós estamos ao vivo. Entra lá e deixa no chat um comentário do que você achou dessa ideia, se você acha que é necessário. Daqui a pouco vamos conhecer profundamente a ideia que ela está trazendo para as pessoas. E, claro, se você se identificou, se pensa em trazer isso na sua empresa, se acha necessário, já dá também os pitacos aí, o que está achando. O projeto está em validação. Então, se é para validar, a gente pode dizer, olha, quem sabe assim. É porque quem vai usar, gente, quem está na ponta, é que vai ter também condição de dizer o que pode melhorar. Nos bastidores, ela está aqui, Rosemary, não vai escapar da gente te dar um abraço e um oi. Essa empresária, empreendedora incrível também, já esteve aqui na nossa bancada falando do seu projeto, está aqui hoje com a gente nos bastidores. Isabelle, me conta um pouco, então, de biomédica empreendedora, como é que foi essa passagem, está sendo aí?
O hidrogênio molecular, e daí ampliou muito o meu universo em termos da saúde, o que significa realmente saúde, né? Que é o bem-estar, é você fazer o quê? Uma prevenção, que eu trabalho justamente com isso. A ideia é prevenir, né? Então, através do hidrogênio molecular, o hidrogênio molecular, ele é um antioxidante seletivo. Então, ele tem a capacidade de regenerar. Esse é o ponto fundamental dele. Então, já trabalhando como, né, distribuidora dessa tecnologia e entendendo um pouco como você pode blindar sua saúde, foi que eu desenvolvi a Bioambiente. Bioambiente é uma startup que nasce com a ideia inovadora, né, foi idealizada por mim. E que leva o quê? As empresas de alta pressão, que têm seus funcionários hoje, que vivem de alta pressão, sabemos que meta é importante cumprir, e cada vez mais as cobranças, e é cuidar de quem cuida também, né? E, a princípio, eu tinha idealizado para hospitais, por exemplo, UTIs. A gente entra e tem aquele ambiente que ele é sombrio, ninguém quer ir, né, participar. E as pessoas que estão ali cuidando daquelas outras pessoas, às vezes está precisando até de mais cuidados, não é verdade? Então, foi com esse olhar, pensando justamente em poder levar a essas empresas salas de descompressão estruturadas para pausas breves, né? Que a pessoa pode ir e, através de biofilia, tá? Que é o visual, tudo aquilo que você vê, usando tecnologias como o hidrogênio molecular, a questão da aromaterapia também, né? Eu trabalhei os 5 sentidos, na verdade.
A gente gostou, claro que ela está trazendo termos técnicos aqui, né, gente, da área da saúde, e vamos aos poucos trazendo também esse conteúdo para vocês se ambientando. Mas quando você falou assim, blindar a saúde, já gostei desse negócio. Porque o que a gente imagina é que a nossa saúde, ela está vulnerável.
Sim.
Você sai ali, pegou, passou o vento. Aí alguém espirrou perto de você, pronto. O tempo mudou e a gente também está relacionado, o que está dentro está fora, né, gente? Mudou o clima, esse outono, para quem está aqui ao vivo o programa, a gente está nessa estação, muda, tudo nos afeta. Foi um problema pessoal, a questão emocional também já mudou. Afetou a gente, né? Quem tem problema de glicemia, vou falar para cima. Quem pertenço, subiu a pressão. Atenção, vai fazer uma prova de vestibular, vai submeter tudo. Então, como é essa coisa de blindar a saúde se a gente está nesse mundo cheio de gatilhos, cheio de coisas que toda hora é algo que você, como foi ali, comeu uma coisa, um cachorro quente na festa ali e tal, voltou, olha aí, já está com H. pylori, alguma coisa assim. Sei lá, gente, é tanta coisa, é água, é insalubridade, saneamento básico que não tem, estresse. Eu quero saber como é que a gente blinda a saúde no meio desse universo.
Bom, então, você disse, eu vou resumir tudo isso em estresse oxidativo. Correto? Então, esse seria o termo, né, mais específico e até científico da gente poder explicar melhor. Então, o nosso dia a dia está gerando muito estresse, principalmente o oxidativo. Então, esse excesso, o corpo necessita sim, né, porque faz parte até das nossas defesas. Mas eu estou falando do excesso. Então, nesse momento, existe o quê? A invasão de radicais livres no nosso corpo. A gente já ouviu falar de radicais livres.
Sim.
Isso é o quê? Uma molécula instável. Então, o hidrogênio, ele entra aí como assim, o rei. Ele doa esses elétrons, que é justamente desestabilizando essa molécula de radical livre. Ela que faz toda essa problemática no nosso organismo. Então, o hidrogênio,